Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
E aqui em Washington, 13 horas, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 17 de março. Hoje aqui na capital americana estamos com 16 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. John Kerry acusa o Estado Islâmico de genocídio. Vladimir Putin reafirma que Rússia está pronta a reforçar a sua presença na Síria a qualquer momento. Primeira meia hora de hora e meia de emissão dedicada à Angola, sistema de saúde em crise profunda. UNITA pede ao presidente para declarar estado de calamidade nacional. Em Malanje, o governador pede medidas de emergência.
Fomos recomendados para apresentar um plano de contingência, um programa emergencial. Sabemos todos que realmente estamos a atravessar esse momento difícil.
Vamos também falar da seca no sul do país e de uma disputa de terra no Lobito. Antigo primeiro-ministro português quer ser secretário-geral da ONU e está em Luanda. Foi pedir apoio ao presidente Eduardo dos Santos.
Sai desta conversa profundamente gratificado pela generosidade com que o Sr. Presidente me recebeu.
Fique connosco para ouvir pormenores desta notícia e de outras reportagens. Mas para já, uma rápida vista de olho às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário de Estado americano John Kerry determinou que as atrocidades cometidas pelo chamado Grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria são atos de genocídio. O genocídio, disse Kerry, é cometido contra cristãos, muçulmanos xiitas e yazidis. O secretário de Estado americano disse que o Estado Islâmico é responsável por crimes contra a humanidade e limpeza étnica. O Congresso americano tinha dado um prazo que expirava hoje para a administração Obama tomar uma decisão sobre as atrocidades do grupo Estado Islâmico contra minorias religiosas e étnicas.
O antigo presidente brasileiro Lula da Silva tomou posse hoje como ministro-chefe da Casa Civil sem discursar no ato. A decisão foi do juiz. Entretanto, minutos após a cerimónia de passe, a Justiça Federal de Brasília suspendeu a sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil. A decisão foi do juiz Itaquiba Cota Preta Neto, que entendeu haver indícios de crime de responsabilidade por parte de Lula da Silva, que é investigado no escândalo de corrupção Lava Jato.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou que, apesar da retirada das tropas da Síria, pode, se vier a ser necessário e dentro de poucas horas, reforçar a presença militar de Moscou naquele país. A declaração foi proferida no decurso de uma cerimónia de condecoração de militares que serviram na Síria, tendo Putin dito que não desejava voltar a intensificar o conflito e manifestou esperança de que as autoridades sírias tenham bom senso. O comandante da Força Aérea Russa disse na ocasião que a retirada da maior parte das suas tropas vai estar concluída dentro de 2 ou 3 dias.
O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, deverá vencer as eleições marcadas para domingo. Sassou Nguesso forçou alterações à Constituição no referendo de setembro passado, alterando o termo de mandatos e o limite de idade que impedia, aos 72 anos de idade, concorrer a mais um mandato de 5 anos.
O governo do Quênia decretou alerta máximo depois de um cidadão que regressou de Angola com a febre amarela ter pedido a vida em tratamento. Este é o primeiro caso de febre amarela no país em 25 anos. O diretor interino do serviço médico Jackson Kioku disse à Voz da América que o paciente chegou ao hospital com a doença em estado avançado, tendo sofrido de seguida insuficiência renal e hepática.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, exortou hoje o presidente angolano a se pronunciar e a declarar um estado de alerta máximo para Luanda e de calamidade nacional perante a crise que o setor de saúde atravessa atualmente. O apelo foi feito em conferência de imprensa pelo vice-presidente da UNITA, Raul Danda. Para a UNITA, Angola está a viver presentemente o que ele chamou de uma verdadeira tragédia, fruto da má planificação orçamental, da má gestão dos recursos públicos e do desprezo total dedicado à saúde. Segundo a UNITA, os hospitais registram enchentes e de unidades sanitárias revelam absoluta impotência para responder à demanda, porque faltam médicos e enfermeiros, os espaços são limitados, faltam medicamentos e ainda laboratórios. Perante este quadro, a UNITA propôs ao governo que seja revisto com caráter de urgência o Orçamento Geral do Estado para 2016, para se cabimentarem mais verbas para a saúde e de setores conexos e disponibilizar a título de emergência recursos financeiros destinados à aquisição de medicamentos, seringas, sistemas de infusão endovenosa e todo o tipo de material gastável e necessário ao funcionamento dos serviços de urgência. Angola, recorde, está a atravessar nos últimos tempos uma situação de grave crise sanitária, com os hospitais a registarem enormes afluxos de doentes e também com falta de medicamentos e material. Em Malanje, o governo quer que os responsáveis da saúde apresentem um plano de emergência para lidar com a crise, que não é particular a Malanje, portanto se estende a todo o país. Mas nesta província, o governador reuniu também de emergência para discutir a situação, Isaías Soares.
O governador de Malanje quer um plano de contingência para minorar os problemas dos cidadãos. O diretor provincial da saúde, Pedro José António, sintetizou o resultado do encontro onde o chefe do executivo manifestou com preocupação o funcionamento do departamento de saúde em toda a província e as saídas para equilibrar o quadro.
Fomos recomendados para apresentar um plano de contingência, um programa emergencial. Sabemos todos que realmente estamos a atravessar esse momento difícil, mas temos que utilizar todas as capacidades, toda a sabedoria para podermos dar a volta por cima e garantirmos saúde às nossas populações. Falamos da assistência da rede primária, da rede secundária e da rede terciária. Nesses três níveis nós vimos de que existem alguns problemas que podem ser solucionados. Sabemos que os hospitais do terceiro nível têm conhecido um afluxo muito grande de doentes. Pensamos que devemos trabalhar na rede primária para que os hospitais do terceiro nível atendam precisamente aquelas preocupações de especialidade.
A diretor provincial de saúde de Malanje, Pedro José António. O Hospital Regional de Malanje debate-se com enormes dificuldades, como deu a entender o diretor-geral Isaac Savumbi à saída do encontro com o governador Norberto Fernandes dos Santos. O chefe do executivo quer melhorias em breve.
Em termos de organização, a forma da aquisição de medicamentos como prioridade, a questão que tem a ver com os recursos humanos, a forma de organização, o cumprimento das normas administrativas por parte dos trabalhadores. É uma questão que foi ressaltada aqui também, que tem a ver com os trabalhadores e estudantes e outras questões que, de facto, poderão levar avante o normal funcionamento das unidades sanitárias. Outra questão que se levantou tem a ver com as unidades que foram postas à disposição da nossa população e que, por qualquer razão, essas unidades encontravam-se encerradas e bastou-se também tanto orientações de que essas unidades devem funcionar para que, a seu nível, a população possa ser atendida.
Diretor-Geral do Hospital Regional de Malanje, Isaac Savumbi. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E claro está, esta crise no sistema financeiro, no sistema de saúde, queríamos dizer, tem como base, entre outras coisas, a crise financeira. Pois no UIGE, a crise económica e financeira está a ser alvo de debate, isto depois do governador ter pedido a ajuda de empresários, Muniz Francisco.
O governador e primeiro secretário provincial do MPLA do UIGE, Paulo Pombolo, pediu recentemente aos especialistas e agentes económicos da província a procurarem uma solução para conter a crise na província.
Ou para controlarmos a situação que estamos a viver neste momento, o que é que temos que fazer? Quais são as ideias que os nossos economistas têm?
Em resposta, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, acusou o governo angolano como sendo o principal mentor da crise económica que o país atravessa. De acordo com o político, sustentou que os efeitos da crise é o resultado de o governo não ter precavido algumas medidas que visam a diversificação da economia no período em que o petróleo rendia no mercado mundial.
A crise é resultado daquilo que é a má gestão dos dirigentes. As crises surgem nesta base. A má gestão fez com que existe crise no país, porque o país, durante muitos anos que foi vendendo o preço, viu o preço do petróleo a subir e, de facto, não tiveram uma visão no sentido de haver uma diversificação da economia. Ou seja, o país não só produz o petróleo, o país tem vários recursos. Recursos estes que não estão ao controle do governo, estão ao controle de uma dúzia de pessoas. Isso é no caso de diamantes, mesmo até a exploração de madeira. Hoje está numa meia dúzia de pessoas. Estas receitas não vão aos cofres do Estado.
Já o secretário provincial da Casa CE, José Rodrigues Banhão, exige que o governo angolano apresente publicamente as receitas do Fundo Soberano.
Uma crise provocada por eles. Não é crise de baixa de preço de petróleo. Portanto, andavam a dormir na sombra da bananeira quando o petróleo estava alto. O Fundo Soberano, os dinheiros estão aonde, meu Deus? Estão aonde? Países há que não vivem de petróleo, mas não estão conforme nós estamos neste momento.
Para o ex-secretário provincial da FNLA, da ala liderada pelo Angola Cabango,
o MPLA, o seu presidente, está a condenar o povo na prisão, então deve despertar. Um presidente da República, quando está no poder, a primeira coisa a lutar é o povo. Mas o povo de Angola é invadido desde o princípio até hoje, tantos anos. O MPLA não quer deixar o poder até o fim. E quando que isso muda?
Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora vamos falar da seca. Depois das chuvas da última semana, as sementes foram atiradas à terra. A população dos gambos tem até abril para saber se a fome vai ser um problema menos grave este ano. Em declarações à Mara de La Salette, o padre Pio Akusanga fala de esperança que tem nas colheitas, do medo de um surto de cólera como resultado das águas paradas e ainda da má gestão do governo que levou à epidemia de febre amarela.
Ora bem, em geral, em quase toda essa região do sudoeste, de uma outra maneira caiu boa chuva, a população, no geral, aproveitou a cultivar, de maneira que estamos à espera até abril para terminar o tempo de maturação das colheitas. Também podemos ver que, na generalidade, poder-se acolher muita coisa. É claro, houve uma outra família que não tiveram sementes a tempo, porque depois de 3 anos de seca consecutiva, as famílias consumiram as sementes. As chamadas ajudas internas, as campanhas, são somente paliativos e não chegam absolutamente para nada. Pelo menos a olho nu se vê de malnutrição de muitas famílias e isto vai levar tempo a passar, não é? E a resolver. Apesar de nem sequer ajudas, enfim, substanciais, não é? Antes, o próprio governo disponibilizava ajudas, mas o próprio responsável da área de proteção civil e bombeiros acabou por reconhecer que, com a crise, o governo ficou, portanto, sem dinheiro para comprar diretamente alimentos de outras partes e trazer aos famintos. Tem havido mobilizações, portanto, ocasionais de igrejas, de membros da sociedade civil, para poder acudir à situação, mas são coisas paliativas.
Angola, especialmente Luanda, tem tido muitos casos de febre amarela. Como é que estamos em termos de outros problemas de saúde?
De saúde não sei quase nada, mas a olho nu a gente vê que o grande problema é o da incapacidade para se prevenir as endemias. Veja, por exemplo, a cidade de Lubango, que outrora era chamada o Jardim Postal de Angola, virou um monte de lixo, muito lixo, e quando caem as enxurradas, parte desse lixo vai às ribanceiras e depois as pessoas acabam por consumir essa água. E então, portanto, a situação endêmica em geral, a febre amarela que já conseguiu erradicar no tempo colonial, volta agora a atacar e com tanta ferocidade a levar vidas. O grande problema, portanto, é a incapacidade do governo em trabalhar com os resíduos sólidos.
Aí no Cunene...
O que eu sei é que não há vacinas para a febre amarela. E se não for a febre amarela, vem as cóleras, que são, enfim, frequentes.
Era o padre Pio Akusanga. Ele estava a falar com a Mayra de La Salette. E agora para uma tragédia, o filho do antigo empresário angolano Valentim Amões, Azeres Cláudio Amões, conhecido por Didi, de 31 anos de idade, morreu esta quarta-feira em Lisboa, aparentemente suicidou-se. Um pré-relatório divulgado pela família apresenta como possível causa a depressão psicológica e diz que isto se deve a um processo que a Procuradoria-Geral do Estado leva a cabo contra alguns herdeiros do falecido Valentim Amões. Coque Mucuta.
Depois da morte do empresário Valentim Amões, Faustino Amões entrou com um processo para a partilha do patrimônio do irmão, o que criou problemas entre os filhos de Valentim Amões. pelo meio, segundo consta, a Procuradoria-Geral da República teria aberto um processo contra alguns herdeiros de Amões, entre eles Azeres, Cláudio Amões, Didi. O jurista Albano Pedro disse à Voz da América ter ficado surpreso com o suicídio por não entender a decisão, já que, no eventual processo, Didi não podia ser preso por ser um caso de índole civil e não penal.
A dívida engaja todos. Na verdade, se há problemas de herança, esse problema tem que envolver todos os herdeiros, a menos que ele seja o único que assumiu a herança, né? Mas se todos assumiram, então todos são responsáveis perante as dívidas, se houverem dívida. E depois, todas as questões ligadas à dívida não se resolvem em fórum criminal. Todas elas resolvem-se no fórum civil. As pessoas pagam as dívidas, pagam, responsabilizam-se patrimonialmente, ao limite do seu patrimônio. Com base nisso, estranha-me que a pessoa se sinta tão pressionada a ponto de se suicidar.
Por seu lado, o psicólogo Francisco Teixeira afirma que, em tempo de crise, as pessoas sofrem depressão, o que lhe impede de tomar decisões acertadas. O medo de perder o padrão de vida, o alto nível de estresse e o excesso de consumo de álcool são ingredientes que, juntos, levam a decisão precipitada. Para Teixeira, nestes momentos, as pessoas devem ser mais tolerantes.
As pessoas vão tendo medo de se adaptar a outra realidade, de viver sem dinheiro, de entrar numa discoteca cara, de usar carros caros, de baixar o padrão de vida. Isso pode, do ponto de vista psicoemocional, se a pessoa não for muito forte emocionalmente, isso pode ser o caos. A pessoa pode encarar como a única forma de poder aceitar essa perda de valores, ou então aceitar essa nova fase da vida é a morte, porque não se aceita, né, viver com pouco, né? Por isso nós aconselhamos as pessoas a procurarem um especialista, a procurarem, e quando estão nessa situação, procurarem os terapeutas psicológicos para poderem ajudar as pessoas.
De recordar que Valentim Amões, empresário e antigo membro do Comitê Central do MPLA, faleceu num acidente de viação em janeiro de 2008. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, e eu fiz aqui um erro ao apresentar esta peça do Coque Mukuta. Disse que, portanto, Valentim Amões tinha morrido em Lisboa. Não foi em Lisboa, foi em Luanda. E falando de Luanda, o antigo primeiro-ministro de Portugal e alto comissário da ONU para os refugiados, António Guterres, reuniu-se hoje em Luanda com o presidente Eduardo dos Santos para buscar apoio de Angola à sua candidatura a secretário-geral da organização, a ONU. Depois do encontro, Guterres elogiou, em grandes termos, o crescente papel de Angola em questões internacionais e recordou o papel do governo angolano na tentativa de solução de conflitos na região dos Grandes Lagos e o seu crescente papel na cena política internacional. Guterres falava em conferência de imprensa.
Posso dizer que foi uma conversa extremamente interessante, extremamente positiva e que sai desta conversa profundamente gratificado pela generosidade com que o Sr. Presidente me recebeu.
Doutor António Guterres, acha que a situação de divergência que existe neste momento no seio da Cplp em torno do próximo secretário-executivo, nomeadamente entre Angola e Portugal, pode pôr em causa o apoio de Angola à sua candidatura?
Estamos a falar de coisas completamente diferentes. As questões da Cplp devem ser resolvidas pelos governos da Cplp. Não foi disso que...
Mas é um assunto
diplomático. Não foi disso que vim tratar aqui a Angola. Esta é uma candidatura com um objetivo. Esse objetivo tem a ver com as Nações Unidas, com a afirmação de um conjunto de valores essenciais nas Nações Unidas, da paz, da segurança, do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos, da reforma das próprias instituições e, como disse, eu estou profundamente reconhecido ao Sr. Presidente da República de Angola por me ter recebido neste momento e pela forma extremamente positiva como decorreu esta reunião.
Era António Guterres, candidato a secretário-geral da ONU, a falar do seu encontro com o presidente Eduardo dos Santos, a quem foi buscar apoio à sua candidatura. Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530. Em onda curta estamos em 11.195. 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Odete Fernandes. Ela é diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Agora para a província de Benguela para falar de uma disputa de terras. A comunidade do Golfo, no Lobito, pede que o governo provincial de Benguela resolva com celeridade o conflito de terra com a jovem Nádia Furtado, funcionária da administração municipal. João Marcos.
A jovem Nádia Furtado ficou com 12 hectares, qualquer coisa como 12 campos de futebol, no quadro de uma concessão ilegal aos olhos de juristas, uma vez que um governador não tem competências para ceder um espaço com esta dimensão. Centenas de famílias que se sentem excluídas, violentadas pelas forças de segurança no final de 2015, dizem que podem ficar sem espaço para a construção da casa condigna. Muitas delas, lembramos, sofreram com as enxurradas de março passado, já que viviam em zonas de risco.
E queríamos saber ao senhor governador qual é a situação destes povos que está envolvido a senhora Nádia, que ainda até agora não se resolveu, e nós estamos à espera com este problema que se resolva já ainda mais possível momento, que nós queremos fazer as nossas construções, cada vez que nós fazemos, diz que a senhora Nádia está sempre envolvido neste problema. E tinha visto que o senhor administrador esteve lá no bairro do Golfe a dar os terrenos para essas populações, mas acho que este problema aqui, as famílias que estavam envolvidas em conflito, não são eles que foram dando esses próprios terrenos. Então, essas populações que estão em conflitos, então estão à espera que o senhor governador resolva este problema o mais rápido possível.
Confrontado com o problema, Isaac dos Anjos, enquanto mediador, apresentou os seguintes argumentos.
Ficou resolvido o problema da maneira melhor que podia ser resolvido. Nós mantivemos uma área reservada às comunidades que estavam a ocupar ou supostamente iriam ser despojadas do aumento da área que estava para ser concessionada à dona Nádia. E para essa área solicitamos também uma pequena amputação da área da dona Nádia e talionamos e concessionamos e demos às populações. Esse primeiro trabalho foi feito com o conhecimento e acompanhamento da Omunga.
Agora, a organização de José Patrocínio sente-se excluída do processo. Numa nota publicada no seu blog, a Omunga adverte que existem no local máquinas de um general, tudo isto para insatisfação de munícipes que preferem não acreditar nas garantias do governador provincial.
Na desportiva, vamos começar na Europa com os jogos da Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. E alguns emocionantes jogos estão em perspectiva devido aos resultados da primeira mão. No jogo entre equipas espanholas, Valência recebe o Atlético Bilbao. Primeira mão, Bilbao venceu por 1-0. Outra equipa espanhola, o Sevilha, recebe o Basileia da Suíça, que tem tendência a causar surpresas. Primeira mão na Suíça, empata 0 bolas. Sevilha é o favorito. Ainda outra equipa espanhola, o Villarreal, está na Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen. Traz uma vantagem de 2-0. Outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, está em Inglaterra. À vontade, deu 3-0 ao Tottenham na primeira mão. Tottenham já deve ter dito bye-bye ao Wiedersehen na competição. O Lazio de Itália recebe o Sparta de Praga com um empate a golo na primeira mão. Em Portugal, o Sporting de Braga recebe o Fenerbahçe da Turquia, que na primeira mão ganhou por 1-0. O treinador do Braga é Paulo Fonseca.
Eu acho que em questão de favoritismo está claro, se já o era antes do primeiro jogo, o Fenerbahçe com a vitória em casa confirmou esse favoritismo. O Fenerbahçe é uma equipa muito difícil, recheada de qualidade, ainda por cima está em vantagem na eliminatória. E nós temos que perceber que é um jogo onde temos que dar tudo. Acho que não é uma missão impossível.
Não é impossível. É difícil, mas é bem possível. A equipa do Fenerbahçe está recheada de jogadores portugueses, entre os quais o luso-cabo Ferdinand Nani. O treinador também é português. É Vítor Pereira.
O Braga a mim não me surpreendeu absolutamente nada. Eu conheço muito bem este Braga. Um Braga com personalidade, um Braga confiante, um Braga que sabe o que quer. Tem aspirações legítimas a querer estar na próxima eliminatória, mas nós também temos qualidade. Amanhã será um jogo duro, tanto para nós como para eles. Não vamos alterar absolutamente nada em função do 1-0 que conseguimos em Istambul. Portanto, vamos abordar o jogo como se o jogo, como se o resultado estivesse em 0-0 e tivéssemos que ganhar para passar esta eliminatória. Se é uma equipa portuguesa ou não, para mim é-me indiferente.
Era Vítor Pereira, treinador do Fenerbahçe, da Turquia. Continuamos com o futebol europeu. Amanhã, sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões dos Grandes. Estão lá os suspeitos do costume e alguns outros. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, são os do costume. E ainda Wolfsburg da Alemanha, Manchester City de Inglaterra e Benfica de Portugal. Tudo muito difícil, talvez com menos possibilidades. Wolfsburg e Benfica, mas nunca se sabe. Ontem o Bayern de Munique, por exemplo, apanhou um susto dos grandes. Esteve a perder em casa por 2-0 com o Juventus, finalista do ano passado. O golo do empate no último minuto do jogo e depois no prolongamento mais dois golos. Arrivederci, Juve. Fica para a próxima. Barcelona deu 3-1 ao Arsenal. Um golo de cada um do tridente. Neymar, Messi e Suárez. Vamos para a Guiné-Bissau, onde a crise política parece não ter fim. Agora, uma missão da União Africana está novamente a tentar mediar, conforme nos diz o Lassana Kassama.
Até o próximo dia 20 de março, a missão do Conselho de Paz e Segurança da União Africana vai desenvolver contatos com diversas entidades nacionais para compreender a situação política vigente e, em conjunto, encontrar mecanismos que possam facilitar a resolução da crise, cujo epicentro figura no Parlamento, isto após a nomeação de Carlos Correia como chefe de governo. Fonte da União Africana no país diz que a missão do Conselho não tem uma estratégia pré-definida para o impasse político, contudo alerta para a necessidade de todos se mobilizarem em torno do desenvolvimento da Guiné-Bissau.
Era o Lassana Kassama, ele vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vamos também falar de Moçambique na segunda meia hora, hoje a cargo do Paulo Oliveira. Até lá, até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com Kiaku Kiadafa, relógio biológico.
Ei, passatempo, Nossa Senhora das Dores. Pra viver eu preciso um palco, nem carro tenho em condições. A minha vida um quarto vazio, meu relógio é biológico. Viver na renda eu sufoco, nas ruínas da velha inosa. Lindeza, graça, Antônio Citão, Manuel Fernandes. Abra a porta pra conversarmos. Tenho coisas pra te dizer que vivem aqui no meu coração. Paixão, minha vida,
Ouvinte, uma vez mais, boa noite. 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos desta emissão. Secretário de Estado americano John Kerry acusa o Estado Islâmico de genocídio. Juiz suspendeu a posse de Lula da Silva. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com ou no seu telemóvel em voaportugues.com e podem seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, a frequência modulada em Moçambique, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio PGKT. Na apresentação agora o Paulo Oliveira, a produção encontra-se a cargo de Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde armas armados, supostamente a Renamo, ocuparam uma mina de turmalina descoberta a semana passada na região fronteiriça de Mavonde, distrito de Manica, no centro de Moçambique. André Batista.
O grupo confrontou-se na terça-feira com a Força Policial de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, que tinha sido destacada para controlar a área e os recursos após a descoberta. Após repelir a força estatal, os homens iniciaram a exploração da mina através de garimpeiros artesanais. Um garimpeiro contou à Voz da América que a mina foi descoberta há dias, tendo um grupo de homens armados ocupado a área. Os homens armados disponibilizaram enxadas, picaretas e pás a um grupo de garimpeiros artesanais que está a explorar a mina. Um outro garimpeiro da região contou que a polícia foi enviada para controlar a mina ocupada, o que gerou um forte tiroteio na terça-feira, adiantando que os homens armados repeliram a polícia e continuam no local, que está a atrair vários estrangeiros, sobretudo os que se dedicam à compra e contrabando de minérios. Entretanto, a polícia moçambicana de Manica minimiza a situação, confirmando a nova descoberta de uma mina de pedras preciosas em Mafonte, mas assegurou que um contingente da Polícia de Proteção de Recursos Minerais e Meio Ambiente tinha o controle da área para impedir o saque das pedras.
Não é exatamente porque constatamos alguma anomalia. Não constatamos nenhuma anomalia. Só tivemos conhecimento de que isso foi descoberto e dentro daquelas atribuições, daquela força, acabamos alocando alguns homens. Mas não é exatamente para responder alguma forma. Ou porque supostamente os homens ali não podem estar por aquele ponto, naqueles pontos, naquela zona lá, ou pretendem, a dada altura, em algum momento, apoderar-se daqueles recursos de forma ilícita. Não, não é por aí. Alocando-se a nossa força, mas é dentro mesmo do ambiente normal. Não tínhamos encontrado alguma anomalia naquele ponto.
Declarou Elcide Felipe, o porta-voz da polícia de Manica, negando que tenha havido confrontos entre a corporação e os homens armados na terça-feira 14. Oficialmente, o líder da Renamo, Afonso Jacama, tem uma concessão mineira numa vasta mina de turmalinas em Ampassa, no distrito de Barre, não muito distante de Mafonte, que fica entre a cadeia de montanhas que divide Moçambique e Zimbábue. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e vamos continuar em Moçambique. O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o envolvimento de elites políticas da Frelimo no anunciado projeto de 6 bilhões de dólares para a construção de um gasoduto ligando Palma, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e a Gauteng, na África do Sul, pode ser lesivo para o Estado. Ramos Miguel.
Este é o segundo projeto depois do primeiro, chamado Gás Norte-Sul, que previa a construção de um gasoduto ligando Palma a Maputo e depois África do Sul, numa parceria entre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos Moçambicana e a Gigajoule Sul-Africana. Na ótica do CIP, o segundo projeto leva vantagem porque incorpora um elemento essencial, o chamado local content, que dentro da indústria extrativa defende que os projetos de desenvolvimento devem ter a participação de recursos locais através de mão de obra, empresariado e material locais. Contudo, para Boris Namir, investigador do CIP, este projeto é problemático.
Os acionistas da Profina é o general Alberto Chipande e a sua esposa Hortência João Chipande. Isso nos recorda um cancro que foi nos últimos 10 anos da governação em Moçambique. É que todos os grandes projetos de infraestruturas tinham lá a coparticipação da elite política do partido no poder. E, regra geral, esses projetos tenderam a trazer muitos prejuízos para o Estado.
Pode citar alguns casos em concreto?
Temos o caso do projeto da UAS Intelec para a produção de chapas de matrícula, é que está lá envolvidas a Intelec e a Watana, empresas pertencentes à família Mguibuza e família Machel, e que está a trazer enormes prejuízos ao Estado, concretamente a não montagem em Moçambique de uma unidade de produção de chapas de matrícula. Neste momento, todas as chapas de matrícula usadas em Moçambique são importadas da Alemanha. Temos o caso da Gigawatt, que foi questionada a construção da Central Termoelétrica Ressano Garcia, também lá com a participação da família Morgado e família Guibuza. E esse projeto também está a trazer prejuízo ao Estado na medida em que está a vender a energia à EDM sem que tenha havido concurso público a preços muito elevados.
Nhamiri diz que o CIP vê fantasmas do passado neste segundo projeto e alerta que, se não houver concurso público, o mesmo pode trazer enormes prejuízos para o Estado moçambicano.
Nesses projetos é a forma de parcerias público-privado. É, porque a infraestrutura, se quando for erguida, pertence ao Estado, mas estará sob concessão de um privado durante um determinado período de tempo, que nos termos da lei das PPPs deve variar entre 30 anos, prorrogáveis por mais 10 e renováveis. O Estado é que dá as garantias soberanas do investimento feito. E isto é muito problemático.
Puto para a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para Bissau. Até ao próximo dia 20 de março, a missão do Conselho de Paz da Segurança da União Africana vai analisar a situação política vigente. Lança-na Kassama.
Até ao próximo dia 20 de março, a missão do Conselho de Paz e Segurança da União Africana vai desenvolver contatos com diversas entidades nacionais para compreender a situação política vigente e, em conjunto, encontrar mecanismos que possam facilitar a resolução da crise, cujo epicentro figura no Parlamento, isto após a nomeação de Carlos Correia como chefe de governo. Fonte da União Africana no país disse que a missão do Conselho não tem uma estratégia pré-definida para o impasse político, contudo alerta para a necessidade de todos se mobilizarem em torno do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Esta manhã, depois de um encontro com a ministra da Defesa, Adiatou Djalona Ndigna, o diplomata gambiano à frente da missão do Conselho revelou que os primeiros encontros tidos até aqui permitiram ter uma avaliação real da situação.
Yes, that is why, because if you want to get the solutions right.
Sim, com esses primeiros encontros que nós tivemos, nós conseguimos obter, portanto, uma informação sobre a situação real no terreno, e é a partir daí que nós vamos trabalhar para a solução.
Palavras do diplomata gambiano Max Gay, à frente da missão do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, são palavras traduzidas por uma das suas colaboradoras. A delegação da União Africana tem encontros marcados com o chefe de Estado, com o presidente da ANP, primeiro-ministro, partidos políticos com assento parlamentar e associações civil. Esta visita vem numa altura em que todas as atenções estão voltadas para instâncias judiciais, sobretudo o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto último recurso para a resolução da crise, quando se fala da disputa do fórum legal igual ao que se assiste atualmente entre as partes, nomeadamente o PSGC, mesa da ANP e os 15 deputados expulsos do partido no poder. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
13 horas, 38 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos para o Brasil. A crise política aumentou de temperatura nas últimas 24 horas, depois do anúncio da indicação do antigo presidente Lula da Silva para a cargo de ministro-chefe da Casa Civil, o segundo homem do governo brasileiro. Minutos depois, a Justiça autorizava a divulgação de escutas feitas a conversas entre Dilma Rousseff e Lula da Silva, nas quais, além de criticar a Justiça e o Congresso, não entendeu uma estratégia para impedir uma eventual prisão do antigo presidente. Hoje, minutos após a cerimónia de posse de Lula da Silva, a Justiça Federal de Brasília suspendeu o ato, que complicou ainda mais a situação. Detalhes aqui com o Álvaro Luger Andrade.
Queria saudar com muita alegria, com muita convicção, o nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro-chefe da Casa Civil.
Foi assim que a presidente brasileira Dilma Rousseff apresentou Lula da Silva no momento da sua posse. No seu discurso, Rousseff afirmou estar a ser vítima de um golpe e anunciou que irá apurar os factos relativos à divulgação de uma conversa que teve com Lula da Silva falando em ilegalidades. Nos áudios divulgados pelo canal de televisão Globo News, Rousseff diz a Lula da Silva que mandou alguém entregar o termo de posse do ex-presidente como ministro para caso de ser necessário. Para a oposição, a estratégia era evitar que Lula fosse preso ontem, pois o documento não tinha assinatura de Dilma Rousseff, o que vai acontecer hoje na cerimónia e na qual Lula da Silva não falou. Entretanto, minutos após a cerimónia de posse, a Justiça Federal de Brasília suspendeu a sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil. A decisão foi do juiz Itajiba Cata Preta Neto, que entendeu haver indícios de crime de responsabilidade por parte de Lula da Silva.
Estava havendo uma atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a presidente da República, Dilma Rousseff, no sentido de intervir na atuação do Poder Judiciário, certo? Segundo o que estava na ação e está sendo divulgado aí por toda a imprensa, por todo o país, a nomeação do presidente teria como objetivo exclusivamente deslocar a competência para julgá-lo criminalmente da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. E que haveria informação também de que haveria uma intenção, tanto do ex-presidente quanto da presidente Dilma Rousseff, de intervir na atuação do Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal.
O jornalista brasileiro radicado nos Estados Unidos, Joseph Seskin, vê com preocupação a situação no Brasil.
O problema é a corrupção que tomou conta do Brasil, que envolve, inclusive, líderes de países estrangeiros. O país está sem governo, é um desmando total.
Amanhã espera-se que seja aberto o processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff, um processo que pode ser longo demais para os milhares de brasileiros que desde ontem inundam as ruas das principais capitais a pedir mudanças. No domingo, foram mais de 3 milhões às ruas. Joseph Seskin levanta muitas dúvidas neste processo porque a situação pode desembocar num controlo do PMDB.
É muito mais provável que haja uma renúncia ou que eles sejam obrigados a se afastar à força, porque o impeachment é demorado, é um processo demorado no Congresso e o povo não está afim de esperar isso tudo, não. Mas de uma maneira ou de outra, o que pode acontecer é o Michel Temer, que é vice-presidente, assumir a presidência. E aí nós vamos ter uma outra situação, porque o Michel Temer é do PMDB, assim como são do PMDB o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal. O que eu vejo é uma confusão muito grande, ninguém sabe para onde vai.
Quanto a uma eventual intervenção das Forças Armadas para pôr cobre à situação atual, como se sugere nas redes sociais, aquele analista brasileiro diz não ver tal possibilidade.
Não necessariamente através de um golpe militar, mas através de uma limpeza geral em Brasília. Ou seja, é assim um sonho meio utópico, né? Mas pelo menos é o que o povo quer. O povo não quer o Exército de volta. E os líderes do Exército, das Forças Armadas, não estão se manifestando. Portanto, eu não acredito nas Forças Armadas tomando poder.
Ainda hoje, o advogado da União deve recorrer da decisão do juiz de suspender a posse de Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, inicia no domingo uma visita histórica a Cuba, onde deverá ter encontros, entre outros, com o seu homólogo Raul Castro e ativistas dos direitos humanos. Um trabalho aqui do Amâncio Miguel.
Em cerca de 90 anos, Barack Obama é o primeiro presidente americano em exercício a visitar Cuba. Os dois países vizinhos restabeleceram as relações diplomáticas em 2015, após décadas. A visita irá ajudar a tornar a normalização das relações irreversível, diz Ted Henken, analista no Baruch College de Nova York, que tem publicado muito sobre Cuba. Henkin diz que é verdade que o governo cubano resistiu a responder de forma recíproca aos gestos e abertura dos Estados Unidos e quer que o governo, sabendo disso, quer fazer da viagem uma oportunidade para ajudar o povo cubano a perceber que a América não é um bode expiatório de todos os problemas do seu país.
While it is true that the Cuban government has been very resistant to responding in a reciprocal manner to the United States gestures and opening, I think that the Obama administration knew that, and they want to make this trip really to communicate with the Cuban people to remove the United States from the scene as the bete noire, the whipping boy, the scapegoat for all of Cuba's problems.
Henkin diz que Obama dirá ao povo cubano que a política americana é pelo empoderamento, prosperidade e não pobreza, engajamento e não isolamento, e que o governo defende os direitos humanos e a democracia. O analista recorda que o presidente Obama já foi muito claro ao afirmar que não fará exigências em Cuba, leva uma mensagem de amizade, apoio e solidariedade, e que o povo cubano é que decidirá sobre o futuro do seu país. Por outro lado, diz Henkin, a visita de Obama será importante para dar legitimidade à sociedade civil independente, que não é contra o governo, mas uma voz alternativa.
So that's one of the things that they're pointing to, but also there's a whole gamut of fundamental freedoms, such as the freedom of assembly, the freedom of the press, that effectively don't exist in Cuba, although the Cuban people in various guises have been making great efforts to occupy new spaces over the last 5 years, and especially over the last year and 2 months. Given that the tension with the United States is waning, I think that people want to take advantage of the space of lowered tension so that it's not so easy to dismiss them as lackeys of a foreign power, as being controlled, as mercenaries, but as citizens who have diverse and often dissenting opinions that they want to share through the press, independent organizations, associations.
Henkin sublinha que em Cuba as pessoas não gozam da liberdade de reunir livremente e a imprensa também não é livre. Isso apesar de, nos últimos 5 anos, estarem a ocupar novos espaços, em particular nos últimos 14 meses. Essas pessoas querem aproveitar a redução de tensões entre os dois países para não serem vistas como lacaios de outros estados, mas como cidadãos com diferentes opiniões que querem partilhar através das suas organizações e imprensa. Depois de Cuba, Obama vai à Argentina na primeira visita bilateral em cerca de 20 anos. Ainda este ano, Obama visitará o Canadá e Peru. Aqui participará na Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico em novembro.
Estúdios em Washington, a Voz da América, edição de quinta-feira, 17 de março de 2016. O governo do Ghana colocou o país em alerta máximo no rescaldo do ataque terrorista de domingo passado na Costa do Marfim. Este é o tema do trabalho da Francisca Forson. O responsável máximo pela segurança no Ghana indicou estar na posse de informações relativas a uma ameaça terrorista credível no seu país. O anúncio foi feito ontem, quarta-feira, após um encontro com o presidente John Mahama para passar em revista o estado de prontidão. Na declaração, o governo apelou aos ganeses para estarem atentos e informarem as agências de segurança de qualquer situação que não seja habitual. O alerta de terrorismo é o primeiro daquela nação ocidental de África. Desde novembro, militantes da Al-Qaeda atacaram hotéis noutras duas capitais regionais, Bamako e Ouagadougou, bem como uma estância de turismo nos arredores de Abidjan. Apesar das promessas feitas pelo governo, muitos habitantes se interrogam se o Ghana será o próximo alvo e como se encontra preparado. Segundo uma mulher, as fronteiras são porosas e não estão suficientemente policiadas, existindo muitas rotas não protegidas. Inquirido se estava a par do alerta, este indivíduo respondeu ter sido esta a primeira vez que ouvira falar do assunto. Sublinhando tratar-se de algo sério, indicou não estar preocupado até que algo realmente aconteça. A Inglaterra alertou os seus cidadãos no Ghana para serem cautelosos e o sector militar dos Estados Unidos restringiu as locações do pessoal no Ghana, bem como 4 outras nações da África Ocidental. As desculpas aos nossos ouvintes por um problema técnico que às vezes acontece.
Agências das Nações Unidas e governos africanos estão reduzidos ou reunidos para desenvolver estratégias que visam reduzir as perdas de produtos alimentares entre os pequenos agricultores. Sebastián Mofo enviou uma reportagem de Harare, aqui apresentada por João Santa Rita.
Um terço dos alimentos produzidos em África são perdidos devido a más condições de armazenamento, que resultam no seu apodrecimento ou na sua destruição por insetos e animais, disse Stephanie Galatova, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Galatova disse que os participantes na reunião de uma semana em Harare precisam de tomar medidas para reduzir isso.
We're not targeting all commodities. We've selected those that have been prioritized by the government. In many southern African countries, the priority is maize. We were also conducting several studies.
Disse Galatova que o objetivo é dar prioridade a produtos indicados pelos governos como sendo de importância. Na África Austral, disse ela, a prioridade é o milho. Mas a organização está também a levar a cabo estudos sobre produtos hortícolas e também sobre o armazenamento de leite. Na África Ocidental, disse a funcionária da FAO, há grande interesse em reduzir as perdas de peixe por falta de condições de armazenamento. Robert Delve, conselheiro técnico do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, IFAD, disse que há a necessidade de ensinar agricultores em África sobre meios de processamento dos seus produtos ou de como reduzir as perdas devido a mau armazenamento. Contudo, disse que tem vindo a cair o financiamento de programas para empréstimos de baixos juros e ajuda direta aos agricultores devido a outros problemas a que fazem face os doadores. Isto significa que outros programas têm que aumentar a sua ajuda aos agricultores em África, ou então as perdas irão continuar.
Obrigado, João Santa Rita. Oportunidade para recordar que o programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, podem ser escutadas em onda média em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18h30, tempo universal coordenado, segunda a sexta, podem escutar a nossa terceira meia hora, esta que estão a escutar agora, em onda curta nos 13.630 e 15.720. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal coordenado, ou seja, 17h30, 18h30, hora de Angola, nas seguintes frequências. A onda curta em 13.630 e 15.720, das 17 às 17h30, a onda média em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. Estamos à espera do desporto, o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Europa com os jogos da Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. E alguns emocionantes jogos estão em perspectiva devido aos resultados da primeira mão. No jogo entre equipas espanholas, Valência recebe o Atlético Bilbao. Primeira mão, Bilbao venceu por 1-0. Outra equipa espanhola, o Sevilha, recebe o Basileia da Suíça, que tem tendência a causar surpresas. Primeira mão na Suíça, empata 0 bolas, Sevilha é o favorito. Ainda outra equipa espanhola, o Villarreal, está na Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen, traz uma vantagem de 2-0. Outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, está em Inglaterra à vontade, deu 3-0 ao Tottenham na primeira mão. Tottenham já deve ter dito bye-bye ao Fiderzee na competição. O Lazio de Itália recebe o Sparta de Praga com um empate a golo na primeira mão. Em Portugal, o Sporting de Braga recebe o Fenerbahçe da Turquia, que na primeira mão ganhou por 1-0. O treinador do Braga é Paulo Fonseca.
Eu acho que em questão de favoritismo está claro. Se já o era antes do primeiro jogo, o Fenerbahçe com a vitória em casa confirmou esse favoritismo. O Fenerbahçe é uma equipa muito difícil, recheada de qualidade, ainda por cima está em vantagem na eliminatória. E nós temos que perceber que é um jogo onde temos que dar tudo. Acho que não é uma missão impossível.
Não é impossível. É difícil, mas é bem possível. A equipa do Fenerbahçe está recheada de jogadores portugueses, entre os quais o luso-cabo-verdiano Nani. O treinador também é português. É Vítor Pereira.
O Braga a mim não me surpreendeu absolutamente nada. Eu conheço muito bem este Braga. Um Braga
com personalidade, um Braga confiante, um Braga que sabe o que quer, tem aspirações legítimas a querer estar na próxima eliminatória, mas nós também temos qualidade. Amanhã será um jogo duro, tanto para nós como para eles. Não vamos alterar absolutamente nada em função do 1-0 que conseguimos em Istambul. Portanto, vamos abordar o jogo como se o jogo, como se o resultado estivesse em 0-0 e tivéssemos que ganhar para passar esta eliminatória. Se é uma equipa portuguesa ou não, para mim é-me indiferente.
Era Vítor Pereira, treinador do Fenerbahçe, da Turquia. Continuamos com o futebol europeu. Amanhã, sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, dos grandes. Estão lá os suspeitos do costume e alguns outros. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, são os do costume. E ainda Wolfsburg da Alemanha, Manchester City de Inglaterra e Benfica de Portugal. Tudo muito difícil, talvez com menos possibilidades. Wolfsburg e Benfica, mas nunca se sabe. Ontem o Bayern de Munique, por exemplo, apanhou um susto dos grandes. Esteve a perder em casa por 2-0 com o Juventus, finalista do ano passado. O golo do empate no último minuto do jogo e depois no prolongamento, mais dois golos. A Riverdetti e o Juve fica para a próxima. Barcelona deu 3-1 ao Arsenal. Um golo de cada um do tridente. Neymar, Messi e Suárez.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido anunciada, a convidada de amanhã será Odete Fernandes, a diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 17 de março de 2016. O secretário de Estado americano John Kerry determinou que as atrocidades cometidas pelo chamado Estado Islâmico no Iraque e na Síria são atos de genocídio. O genocídio, disse Kerry, é cometido contra cristãos, muçulmanos xiitas e yazidis. O Congresso americano tinha dado um prazo que expirava hoje para a administração Obama tomar uma decisão sobre as atrocidades do Estado Islâmico contra minorias religiosas e étnicas. A decisão significa que os Estados Unidos levarão ao tribunal qualquer membro do Estado Islâmico, mas não obrigou o governo americano a tomar qualquer medida especial contra aquele grupo na Síria e no Iraque. Peritos indicam que os Estados Unidos poderão levantar a questão perante o Conselho de Segurança da ONU, que pode, por seu turno, pedir ao Tribunal Penal Internacional para iniciar acusações formais contra aqueles grupos. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva tomou posse hoje como ministro-chefe da Casa Civil, sem discursar no ato. Nos áudios divulgados pelo canal de televisão Globo News, Dilma Rousseff diz a Lula da Silva que mandou alguém entregar o termo de posse para o caso de ser necessário. Para a oposição, o termo era para ser usado por Lula da Silva, caso fosse preso antes da posse. Entretanto, minutos após a cerimónia, a Justiça Federal de Brasília suspendia a sua nomeação como ministro da Casa Civil. Tempo ainda para manchetes de alguns principais jornais americanos. O Wall Street destaca a posição da Reserva Federal em evitar o aparecimento de recessão na economia americana. No domínio político, a Wall Street indica que Trump mantém a pressão sobre os republicanos. O New York Times escreve sobre a nomeação de Led Garland para o Supremo Tribunal, referindo que foi feita por Barack Obama cuidadosamente. O Washington Post apresenta um artigo indicando que Obama se encontra preocupado com a ameaça de Trump, mergulha na campanha eleitoral. Para os ouvidos que nos acompanham no programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã. Continuem com a Voz da América. Dentro de momentos vão ficar com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América, transmitida em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O número é 1, que é o indicativo da América, seguido por 908-652-4584. São, neste momento, 14 horas em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Na produção, Doris Dodson. E na técnica, hoje, Wagner Roberts. O secretário de Estado John Kerry diz que as atrocidades cometidas pelo grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria são atos de genocídio. No Brasil, é ainda notícia a controversa nomeação de Lula da Silva como ministro da Casa Civil. Ainda nesta terceira e última parte da emissão vespertina em língua portuguesa da Voz da América, a partir daqui de Washington, teremos a doutora Nídia em conversa com Ana Guedes sobre o cancro do pulmão, isto no espaço da saúde. E, entretanto, e como sempre, teremos o editorial da Voz da América no final da emissão, que reflete os pontos de vista do governo americano. E tal como disse, a crise política aumentou de temperatura nas últimas 24 horas, depois do anúncio da indicação do presidente Lula da Silva para o cargo de ministro-chefe da Casa Militar, o segundo homem do governo brasileiro. Minutos depois, a Justiça autorizou a divulgação de escutas feitas e a conversa entre Dilma Rousseff e Lula da Silva, nas quais, além de criticar a Justiça e o Congresso, os dois dão a entender uma estratégia para impedir uma eventual prisão do antigo presidente. Hoje, minutos após a cerimónia da tomada de posse de Lula da Silva, a Justiça Federal de Brasília suspendeu o ato, o que complicou ainda mais a situação. Álvaro Lugero Andrade.
Queria saudar com muita alegria, com muita convicção, o nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro-chefe da Casa Civil.
Foi assim que a presidente brasileira Dilma Rousseff apresentou Lula Silva no momento da sua posse. No seu discurso, Rousseff afirmou estar a ser vítima de um golpe e anunciou que irá apurar os factos relativos à divulgação de uma conversa que teve com Lula da Silva falando em ilegalidades. Nos áudios divulgados pelo canal de televisão Globo News, Rousseff diz a Lula da Silva que mandou alguém entregar o termo de posse do ex-presidente como ministro para caso de ser necessário. Para a oposição, a estratégia era evitar que Lula fosse preso ontem, pois o documento não tinha assinatura de Dilma Rousseff, o que veio acontecer hoje na cerimónia e na qual Lula da Silva não falou. Entretanto, minutos após a cerimónia de posse, a Justiça Federal de Brasília suspendeu a sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil. A decisão foi do juiz Itajiba Cata Preta Neto, que entendeu haver indícios de crime de responsabilidade por parte de Lula da Silva.
Estava havendo uma atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a presidente da República, Dilma Rousseff, no sentido de intervir na atuação do Poder Judiciário, certo? Segundo o que estava na ação e está sendo divulgado aí por toda a imprensa, por todo o país, a nomeação do presidente teria como objetivo exclusivamente deslocar a competência para julgá-lo criminalmente da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. E que haveria informação também de que haveria uma intenção, tanto do ex-presidente quanto da presidente Dilma Rousseff, de intervir na atuação do Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal.
O jornalista brasileiro radicado nos Estados Unidos, Joseph Sesquim, vê com preocupação a situação no Brasil.
O problema é a corrupção. São que tomou conta do Brasil, que envolve, inclusive, líderes de países estrangeiros. O país está sem governo, é um desmando total.
Amanhã espera-se que seja aberto o processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff, um processo que pode ser longo demais para os milhares de brasileiros que desde ontem inundam as ruas das principais capitais a pedir mudanças. No domingo, foram mais de 3 milhões às ruas. Joseph Sesquim levanta muitas dúvidas neste processo porque a situação pode desembocar num controlo do PMDB.
É muito mais provável que haja uma renúncia ou que eles sejam obrigados a se afastar à força, porque o impeachment é demorado, é um processo demorado no Congresso e o povo não está afim de esperar isso tudo, não. Mas de uma maneira ou de outra, o que pode acontecer é o Michel Temer, que é vice-presidente, assumir a presidência. E aí nós vamos ter uma outra situação, porque o Michel Temer é do PMDB, assim como são do PMDB o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal. O que eu vejo é uma confusão muito grande, ninguém sabe para onde vai.
Quanto a uma eventual intervenção das Forças Armadas para pôr cobre à situação atual, como se sugere nas redes sociais, aquele analista brasileiro diz não ver tal possibilidade.
Não necessariamente através de um golpe militar, mas através de uma limpeza geral em Brasília. Ou seja, é assim um sonho meio utópico, né? Mas pelo menos é o que o povo quer. O povo não quer o Exército de volta. E os líderes do Exército, das Forças Armadas, não estão se manifestando. Portanto, eu não acredito nas Forças Armadas tomando poder.
Ainda hoje, o advogado da União deve recorrer da decisão do juiz de suspender a posse de Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil.
E continuamos com o Álvaro Lugier Andrade e desta feita com o pulsar da economia mundial.
Na economia, Mancho Miguel, a comunidade de empresas exportadoras internacionalizadas de Angola, CIA, e o grupo brasileiro Costa Negócios assinaram um acordo para a produção e exportação de 400 mil toneladas de cereais em 4 anos. O acordo prevê que o grupo brasileiro invista 250 milhões de dólares na produção de 250 mil toneladas de milho e 150 mil de soja no fim dos primeiros 4 anos. A produção vai ocorrer numa zona do Uambo. A empresa angolana Telecomunicações Unitel, que controla 49,9% do Banco de Fomento Angola, deu a sua aprovação à negociação a decorrer entre a empresária Isabel dos Santos e o grupo espanhol La Caixa a propósito do banco português BPI. A solução passa pela compra da posição de 18,6% de Isabel dos Santos no BPI pelo La Caixa e a venda à empresária angolana da posição de controlo do banco português 51,1% no Banco de Fomento Angola. O acordo permite resolver o impasse que se verifica há meses, a tempo de cumprir o prazo definido pelo Banco Central Europeu a 10 de abril. A revista Economist Intelligence Unit prevê que o crescimento de Moçambique seja o mais baixo do século, antecipando uma expansão do produto interno bruto de 5,2% e uma aceleração para 6,8% até 2020. Esta perspectiva é contrária às previsões do governo moçambicano, que prevê um crescimento real do produto interno bruto de 7%. O PIB deve crescer 5,2% em 2016, a taxa mais lenta dos últimos 15 anos, refletindo uma diminuição ainda maior na despesa pública, produção relativamente baixa no setor mineiro e as consequências na produção agrícola do El Niño, dizem os peritos daquela revista. No Brasil, o dólar comercial começou esta quinta-feira a cair quase 2%, na sequência da crise política no país que intensificou ontem após o anúncio de que Lula da Silva vai ser o novo ministro da Casa Civil. A meio da manhã, a moeda norte-americana recuava 1,96% e era vendida a R$ 3,66, onde o dólar fechou em queda de 0,63%. E ainda sobre as cotações de câmbio, nesta manhã, uma libra valia em dólar. E ainda nas cotações de câmbio, nesta manhã, uma libra valia US$ 1,44, um euro era vendido a US$ 1,13 e um dólar era comprado por 14 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã a conversa será com a Odete Fernandes, que é a diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Voz da América em Língua Portuguesa. Espaço agora para convidar a doutora Nídia em conversa com a Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora Nídia, como é que vamos de saúde?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E gostaríamos, doutora Nídia, hoje de falar, já que temos vindo a falar em questões de cancro, de falarmos de um cancro que é bastante vulgar em África, que é o cancro do pulmão. Doutora Nídia, cancro do pulmão, como qualquer cancro, é quando o corpo começa a produzir, por assim dizer, células a mais. Mas deixa-me explicar.
Pois é, os órgãos dos pulmões são muito importantes para o nosso organismo. Sem o pulmão, como sem o coração, nós somos incapazes de ter uma vida normal, aquela vida sadia, mental, física, etc. E então, o pulmão é constituído por duas partes, o pulmão direito, o pulmão esquerdo e um istmo que os une, não é? E qual é a sua função? A sua função é realmente inspirar e expirar, portanto, inspirar, ter o oxigênio para dentro para vivermos, e expirar coisas nocivas como é o dióxido de carbono para fora. Então, neste contexto, resume-se praticamente a esta as tarefas do pulmão. Uhum. Neste inspirar e expirar entram grandes gases que fazem surfatantes, entram uma série de coisas muito complicadas que, explicadas aos senhores ouvintes, não vale a pena. Portanto, nós vamos àquilo que interessa ao ouvinte. Uma das piores causas do aparecimento do cancro do pulmão, que torna, porque o pulmão é um órgão que tem as suas células. E as suas células muito bem desenhadas, cada célula tem a sua função. Quando é que nós dizemos assim, estamos esperando um cancro do pulmão? quando essas células começam a produzir atipicamente. Já não são naquele padrão, se calhar com uma curva aqui, com uma coisa redonda aqui, e a parte de dentro já não funciona igualmente, então nós estamos perante o câncer do pulmão. Este câncer tem várias causas que nós podemos dizer. As causas exógenas,
portanto,
são
exteriores,
os grandes fumadores, não é?
Uhum.
E que os grandes fumadores que põem as outras pessoas a serem grandes consumidores, por exemplo, eu não fumo, mas estou sempre ao lado de alguém que fuma, essa pessoa passa-me tudo para mim também.
Ou seja,
de igual maneira.
A doutora Nídia passa a ser aquilo que nós dizemos um fumador passivo.
A fumadora passiva.
Porque inspira, é? Portanto, dentro para dentro do seu organismo aquela fumaça.
Aquela fumaça. Existem outras causas, são causas preponderais de trabalho, por exemplo, as pessoas que trabalham com asbestos, que depois fazem uma doença chamada asbestose. Essa doença é propícia para formar um cancro, porque está dentro disso trabalho. As pessoas que trabalham nas minas, as pessoas que trabalham com oleodutos, as pessoas que trabalham com gasolina, aquilo tudo que é uma inalação, as pessoas que trabalham sobre o fumo, por exemplo, e não estão bem equipados, principalmente os bombeiros, também podem inalar o fumo em uma certa ocasião. E também as populações que vivem perto, já agora, de uma fábrica que, em vez de ter, deixar cá para fora oxigênio para a gente se alimentar, faz cá para fora todo o dióxido de carbono e é assim que a pessoa vive.
Portanto,
ao longo dos anos vai expirando aquilo e vai formar um câncer do pulmão.
Portanto, falamos de poluição do ar, não é? Poluição do ar que respiramos, portanto.
Exatamente, a poluição do ar, que vem das grandes indústrias, principalmente indústrias químicas, siderúrgicas, indústrias que fazem o carvão. Então, estas todas indústrias patrocinam para que as pessoas tenham um câncer do pulmão. Mas, para dizer que as pessoas menos expostas a isso têm 15% de não apanhar. Não significa que uma pessoa que esteja exposta a isso apanhe. Há pessoas que não apanham. Mas existem pessoas que não estão expostas a isso e apanham o cancro do pulmão. Daí a que nós ficamos trepados e dizemos assim, mas afinal qual é a causa? Não é?
Uhum.
Mas a causa é toda essa, é preciso as pessoas terem cuidado, é preciso as pessoas terem cuidado por onde passam, se há fumaça, põem os vidros para cima, se há queimaduras, arejem a casa, etc, etc. É preciso ter-se em conta estas questões.
E quais são os sintomas mais comuns, por assim dizer? Portanto, tosse é daquelas coisas que nos passa logo pela cabeça, não é? Uma tosse crónica. Que outras
coisas? É uma tosse crónica, bastante seca, não produz nenhum muco, não tem produção de expectoração.
Uhum.
É uma tosse seca que a pessoa vai tendo, e também acompanha-se por um emagrecimento profuso, não tem febre, e bom, as pessoas vão ao médico, fazem o raio-x, e através do raio-x pode-se detectar que realmente as pessoas estão com um câncer do pulmão. Pode ser unilateral. Se for unilateral, ainda tem grandes chances de poder sobreviver mais tempo. Mas se for bilateral, o câncer é uma doença que mata muito rapidamente. Quando ela é bilateral e está num estágio mais de 3, então, é muito difícil as pessoas aguentarem os tratamentos, porque os tratamentos são a quimioterapia, que deitam abaixo a pessoa, que vão buscar toda a parte imunológica da pessoa para lutar contra o cancro, e depois a radioterapia, que também queima tudo e as pessoas ficam sem alento, porque respiram, já não respiram com o seu próprio oxigênio, já têm as respirações assistidas. E depois, no fim disso tudo, nós temos aquilo que, sendo o cancro unilateral e outro pulmão bem, nós vamos retirar a parte de um pulmão e, às vezes, as pessoas conseguem manter uma sobrevida com qualidade com o pulmão, respirando sozinhos, andando sozinhos, a uma certa distância, mas não como eram antes, se fossem atletas, se fossem... Então,
ou seja, deixam de ter, doutora Nídia, um pouco a capacidade de respirar a 100%, não é? E às vezes as pessoas dizem que têm assim umas certas, como que, palpitações, não é? Isso também tem a ver, por exemplo, com o cancro do pulmão.
Exatamente, porque... Porquê que é a palpitação? Porque está tudo dentro daquele sistema circulatório. O pulmão tem um sistema circulatório com o coração, as veias do pulmão saem de uma parte do coração e depois entra o ar e há um enchimento, etc, etc. Então tudo isso, e quem carreia o oxigênio é o sangue, não é? Uhum. O carregador do oxigênio é o sangue. E então isso tudo está misturado dentro de uma planilha que nós temos que estar de acordo e estudar toda essa parte.
Doutora Nídia, portanto, já disse os sintomas, mais ou menos os principais, como é que se detecta, portanto, fazer aquele raio-x ou fazer alguma coisa mais especializada. Como é que se tratam os cancros? Por exemplo, diagnóstico de cancro do pulmão. Como é que se trata, doutora Nídia? Como todos os outros?
Depende dos estadios, como eu estava a dizer. Existem estadios que nós podemos tratar com uma quimioterapia. Né? A gente faz sessões de quimioterapia porque o cancro não deu metástase. Metástase é porque ele não foi para outros órgãos. Existe a radioterapia que... é para queimar aquele cancro que está aí e que também não deu metástase. Pronto, e por último, existem outros tipos de tratamento, que é uma cirurgia radical, uhum. Uma cirurgia não radical, que deixa um pouco do pulmão, uma cirurgia que deixa o pulmão que está bom, e as pessoas podem ou não podem conseguir viver com este tipo de cirurgias, não é?
E pronto.
São doenças muito, muito complicadas, muito, de muito porte para nós estarmos em cima delas. As pessoas, a vida das pessoas muda completamente, tanto a vida dela como a vida familiar, e tem que ter um suporte
psicológico
muito grande.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos da doutora Nídia e de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde, e então estamos juntas. Oh, estamos juntos.
Estamos juntos. Até lá.
Horas e 22 minutos depois do espaço de saúde, renovamos o voto de querer viver para sempre, e é por isso que convidamos a banda americana Band Pair, os irmãos Reed e Kimberly e Neil, que cantam Live Forever aqui.
Ship would find I- Gonna Live Forever, viveremos para sempre os irmãos Reed, Kimberly e Neil Perry, a banda Perry. O secretário de Estado americano John Kerry determinou que as atrocidades cometidas pelo chamado Grupo Estado Islâmico no Iraque e Síria são atos de genocídio. O genocídio, disse Kerry, é cometido contra cristãos, muçulmanos, xiitas e yazidis. O secretário de Estado americano disse que o grupo Estado Islâmico é responsável por crimes contra a humanidade e limpeza étnica. O Congresso americano tinha dado um prazo que expirava hoje para a administração Obama tomar uma decisão sobre as atrocidades do grupo Estado Islâmico contra minorias religiosas e étnicas. O governo do Quênia decretou alerta máximo depois de um cidadão que regressou de Angola com a febre amarela ter perdido a vida em tratamento. Este é o primeiro caso de febre amarela no país em 25 anos. O diretor interino do serviço médico Jackson Kyoko disse à Voz da América que o paciente chegou ao hospital com a doença em estádio avançado, tendo sofrido de seguida insuficiência renal e hepática.
Secção editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A adjunta do secretário de Energia Elizabeth Sherwood Randall e o vice-ministro de Energia para os Assuntos Estrangeiros da República da Coreia anunciaram a 3 de março o lançamento da Comissão Bilateral de Alto Nível, ou HLBC. Na qualidade de co-presidentes, anunciaram igualmente o primeiro encontro do HLBC a decorrer em Seoul a 14 de abril. A adjunta do secretário Elizabeth Sherwood Randall desloca-se a Seoul para partilhar a presidência numa deslocação centrada na segurança nuclear, não proliferação e energia limpa. Estabelecida nos termos do Acordo para a Cooperação dos Estados Unidos da América e a República da Coreia sobre usos pacíficos de energia nuclear, com frequência referenciado como Acordo 123, o HLBC vai constituir o fórum para facilitar o diálogo estratégico e de trocas técnicas na cooperação nuclear pacífica entre os dois países. Em particular, o HLBC vai examinar a gestão do combustível nuclear usado, a promoção das exportações nucleares e o controle de exportação, garantias de fornecimento de combustível nuclear e segurança nuclear. Para a altura do anúncio do HLBC, a adjunta do secretário Elizabeth Sherwood Randall afirmou que os Estados Unidos e a República da Coreia partilham mais de 30 anos de cooperação no domínio de energia nuclear. A criação do HLBC reafirma o profundo compromisso das nossas nações nas iniciativas de segurança nuclear e assenta num historial de colaboração mútua nesta área. A adjunta do secretário Elizabeth Sherwood Randall e o vice-ministro Cho definiram a estrutura e as funções de 4 grupos de trabalho definidos no Acordo 123 e confirmaram a filiação dos grupos. A primeira missão oficial dos grupos de trabalho é definir os termos de referência e os planos de trabalho que serão apresentados aos co-presidentes da HLBC para aprovação durante o encontro de abril. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com a República da Coreia para assegurar o uso pacífico e seguro de energia nuclear para benefício da população, a Península Coreana e a região do Leste da Ásia e do Pacífico. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina esta emissão do dia 17 de março de 2016, Voz da América em língua portuguesa. Amanhã é o dia do Angola Fala Só e esperamos por si. Despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Amancio Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.